pessoas. Então, a revolução muito como produtor de alimentos, como produtor industrial, como um país jovem, educado. Eu, na minha opinião, já não acho, como ouvi os nossos colegas, tem que haver certos controles. O país necessita de certos controles, não pode deixar a coisa realmente ao acaso. E eu acredito muito que Deus não criaria o mundo devido ao Ebola. O Ebola tem sido também muito importante. As instituições de controle têm sido importantes. Agora, obviamente, nós temos que ver que temos que ter uma economia andando e um ambiente preservado, de modo que a gente realmente possa vender nossos produtos no exterior como fruto de um trabalho sério, onde o meio ambiente foi e será uma peça fundamental na sustentabilidade do planeta.
Advogado, especialista nessa matéria, podemos entrar no professor Antônio Ouvintes. Entendo que, mesmo sem população do Ebola, não entendo a população do Ebola, mas eu tenho uma conversa muito mas acredito que a coletividade tem que entender que o Ebola é um instrumento de interesses do povo que quer ver a implementação do Estado no controle ambiental. Essa é a finalidade do órgão. Ele não pode ser conflitado com o próprio Ministério que o administra e tampouco pode ter conflitos com o desenvolvimento e com o bem-estar da população. O que ele poderá em pouco tempo ter uma visão muito clara é de que o Ibama tem que ser analisado do ponto de vista de suas necessidades. O que é que o Ibama precisa para poder funcionar dessa forma, com o interesse da população, com o interesse público, com o que é que precisa? Equipamentos, pessoal, reciclagem, melhores salários, o que é que a gente poderia ter como um órgão que seja um fiscalizador, um licenciador e aquele que representa um interesse que possa coexistir com a população, tendo segurança de que vai ser desenvolvimento com conservação ambiental. Mas, doutor, então, o senhor nos diz que nós temos lei para isso, isso não é um faz de contas, não é alguém que diz, eu não quero, porque eu não quero, quando chega a vida, diz, isso aqui não pode, é porque ele tem razões técnicas para dizer que não pode. Na verdade, na ponta, lá no campo, nós temos o agente ambiental, o fiscal, que ele está ali para o cumprimento da lei. Então, para a interpretação da lei, ela carece de uma dosagem, uma dosimetria e proporcionalidade, que não é no momento em que um único fato isolado vai provocar, vai causar uma tipificação dentro de uma infração grave. Que traz problemas coletivos, isso aí algumas empresas chegam a fechar para poder pagar multas milionárias. É contra isso que deve-se fazer um trabalho consciente para que se possa ter, então, um equilíbrio. A palavra seria a busca do equilíbrio, para que se possa ter um controle ambiental efetivo ao tempo em que é aplicada a lei de preservação e defesa do ambiente. Aqui mesmo na cidade, trabalho que devemos fazer, por exemplo, as torres gêmeas depois foram feitas, já o atual tem um problema enorme, porque o pessoal tem que estar vendo de verdade, está vendo o banco dos baratos, e aí, bem barato, se ele é prefeito, ele não consegue fazer nada aqui, quer ver aqui alguém para ele e se segurando, mas ainda não estamos conseguindo fazer. O Andaluar do Campo foi fazer esse viaduto aqui ao lado, que vai para depois do seu ladinho, para não perder a visão da igreja do Guadalupe. Então, nós temos problemas de todos os prefeitos, de todos os governadores e de todos os presidentes, uns mais elegantes, outros mais despontados, mas temos um problema com todos eles. Portanto, falta o senhor do mérito. A previsão dos órgãos intervenientes e nessas questões paisagísticas, culturais e históricas. se buscou a duplicação, houve então uma provocação do IFO que aquilo não poderia ter sido licenciado, porque carecia de um estudo de arqueologia, porque não era antropizado há tanto tempo, de repente, e o IBAN quis sentir que esse impedimento iria prejudicar o licenciamento. A agência ambiental licenciou, então, grandes dificuldades com o Ministério Público para poder convencer e demonstrar que aquilo era uma estrada que deveria ser feita de interesse da população no local onde já havia sido estrada há mais de 100 anos. E o que nos diz?
A comunidade científica que trabalha diretamente com as questões ambientais, nós estamos totalmente esclarecidos com o que tem acontecido. Por exemplo, não estamos assustados com o futuro, estamos assustados com o presente, porque o que a gente tem visto hoje no Brasil é uma desconstrução de tudo que foi trabalhado em prol da defesa do sistema natural do Brasil. Não sou contra o desenvolvimento, concordo com o Geraldo, que nós temos que equilibrar esse sistema. No entanto, o próprio plano depende de uma normatização maior, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que foi criado na década de 80, exatamente para normatizar e mostrar os caminhos do desenvolvimento com sustentabilidade. Aí foram criadas várias comissões, mais 10 comissões, com um total de participantes, de um conselho com 96 participantes, representantes do Brasil todo, de todas as linhas de interesses pelas questões ambientais. E em menos de 6 meses esse conselho foi desfeito de 96 membros para 23 membros. E hoje a distribuição desses membros não atinge alguns dos principais responsáveis pela discussão e pelas decisões importantes em relação ao que deve ser feito do ponto de vista da economia no Brasil para trabalhar numa versão de sustentabilidade. É muito difícil, nós temos, vou dar um exemplo bem clássico, né, como começou a gente, nós vamos trabalhar com exemplos. Nós temos um controle de pescado que acontece no litoral do Brasil. Determinado período, hoje nós estamos vivendo um período que nós chamamos de defeso de alguns peixes, que são pescados, o sirigarado, o batejo, ou a caranha, são alguns peixes que são muito pescados na nossa costa, que hoje estão passando por um período de defeso. E nós temos na região, por exemplo, de Fernando Noronha, a sardinha, que é um período em que elas estão em grandes atividades na zona costeira, e que é uma base de sustentação dos principais consumidores, como os tubarões, como os próprios golfinhos. E ontem fui surpreendido, quase toda a comunidade científica foi surpreendida com uma liberação para a pesca da sardinha em Fernando Noronha. Isso foi assinado ontem, quando o ministro do Meio Ambiente esteve em Fernando Noronha e ouviu um apelo dos pescadores da região. E voltou a chamar o gabinete e simplesmente achou que deveria liberar sem um estudo prévio para comprometer a base de sustentação de um todo de cadeia alimentar, do ponto de vista biológico. É um risco muito grande para o supor que não só na sardinha, não só no tubarão, mas em todas as espécies que fazem parte desse elo de ligação e sustentabilidade no ambiente natural. Então é muito preocupante porque nós já estamos vendo resultados agora. Por exemplo, vários sites têm mostrado a morte das abelhas em função do uso. Do aumento do uso da tóxica na agricultura. E o que nós estamos vendo agora? E o que vai acontecer? Apesar de papai, as abelhas são um elo importantíssimo para a sustentação, tanto da cadeia natural como da cadeia produtiva. Eles precisam estar presentes. Nós precisamos parar e também discutir o Senado, nós precisamos discutir o que é para quem, do ponto de vista da sustentabilidade no futuro.
Eu sou o senhor da hora. O ramo, o meu Deus, está falando disso aqui. Estava proibido de virar o sol defeso. Nós não temos mais na mesa. Isso era bom, como não temos ainda. Então, porque eu até gosto de dar um vaso, que não tem o que comer no vaso.
Tem uma espécie aqui que teve muito subexplotada do ponto de vista da pesca, e a sobrepesca não houve respeito ao defeso, talvez pelo nosso sistema de fiscalização ainda muito, muito tímido. E a gente não consegue fiscalizar durante o período de defesa, que era o período de reprodução desses animais. Mas alguns animais ainda são pescados, ainda existem, e a normatização leva à permissão de captura desses animais. A gente vê em alguns estabelecimentos a comercialização do carneiro, do próprio carneiro, esses animais aparecerem. Mas vamos começar a nos preocupar, porque a situação do Brasil também começa a entrar no nível de criticidade bem preocupante.
Bom, tem as perguntas que as pessoas estão fazendo. Vamos trazer agora para os senhores essa discussão recente, muito atual, com relação ao Amazonas. Então, diz o que eu tenho escutado, que os senhores, então, dizem que é real. Thank you.
nascer em Alagoas, recebendo os pacotes da Aliança para o Progresso, de trigo, do leite, da manteiga, né?
Mas é, nós temos essa ajuda americana.
Hoje nós somos o segundo mais importante mercado exportador de alimentos para o mundo.
Substâncias que possam inibir determinados fungos, determinados insetos, determinados. medicamentos para controle de doenças que até então são ainda grandes problemas de massa, que matam pessoas em grande quantidade. E eu acredito que isso, com o desenvolvimento de uma pesquisa mais aprofundada, nós temos no Brasil, aí sim acho que nós temos o maior patrimônio de produção de fármacos, produção química dentro da Amazônia. E se nós vamos ameaçar ter algumas espécies, inclusive espécies que podem desaparecer para sempre, e levar com ela, né? Também as portas sendo muito importantes para a sociedade.
Tem se falado muito em reproduzir os garimpos no mundo natal, tem falado disso. Pergunto, o garimpo danifica essas nossas riquezas ou é necessário para a saúde dele? Essas pessoas que trabalham nisso.
Tem esse ponto social, né? Um forte contingente de pessoas que têm essa prática, que não deixa de ser uma atividade econômica significativa. O que ocorre é que ela deixa a margem aí a regularização das pessoas que exploram e que muitas vezes são elas próprias exploradas por organizações que as provocam e contratam para fazerem esse tipo de exploração predatória. Deixa eu contar um amigo que, por uma tarde, desceu uma raiva, e ele estava conversando com o Instituto de Curso, passou a conversar com tudo quanto era ali, de motorista e tal, disse que nessa região existia uma coisa tão brutal que era uma coisa tão maravilhosa que isso estava doente. De repente, o cara achou uma pepitazinha, o outro de uma velha, pode estar certo. Por exemplo, a China transformou em 30 anos as terras raras, que são esses metais, né? Metais que são usados realmente na indústria eletrônica, tem um ativo extremamente forte. Né? Por outro lado, o Brasil é maior até dentro das áreas de nilóbio, que também são extremamente importantes. Então, está em Pachapá. algo. Mas nós não conseguimos absolutamente nada. O valor mínimo da minha obra é muito abaixo das terras raras, quando deveria ser no mínimo a mesma coisa. Então, em outras palavras, para que a gente explore aquilo que é realmente de recursos minerais, nós temos que levar a coisa a sério, fazer uma coisa de forma decente. E não realmente jogar milhares de pessoas miseráveis em cima de determinadas áreas que, ao sair, só deixa a destruição. E não tem compromisso nenhum com a recuperação de nada. Isso aqui não pode ser feito.
Isso não defensão da produção de alimentos. A produção de alimentos não é uma grande coisa.
Não, há razões hoje, se nós consideramos, porque o imagina, olha, há pouco tempo atrás, entre nós, o Maranhão era pré-Amazônia, né? O sul do norte do Mato Grosso, do Tocantins, é a Amazônia. Olha aqui na sua produção de alimentos.
Sim.
Então, ela produz alimentos, ela pode produzir alimentos, e deve produzir alimentos. Agora, eu questiono se há necessidade de nós, por exemplo, entrarmos no coração do Pará, do estado do Amazonas, no Amapá, no Roraima. Por quê? Porque o que eu tenho dito é o seguinte: nós temos áreas suficientes que foram alteradas, que já estão alteradas, que nós, se formos trabalhar uma agricultura sustentável, nós provavelmente elevaremos em 40, 50, 70% da produção de alimentos no Brasil em 15 anos. Então, se eu tenho este ativo já alterado, eu não vou realmente pegar e destruir uma fazenda para vender madeira. Vender madeira, torar de madeira, rapaz. Em relação àquilo que é do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de riqueza natural, do ponto de vista climático. Então, em outras palavras, você sabe muito bem o que foi o avanço da agricultura brasileira, né? E nós devemos isso, inclusive os governos militares da criação de Embrapa, as universidades, como a nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco, os nossos institutos de pesquisa, como é o caso do INPA. Então, nós temos que manter este ritmo e fazer a agricultura mais produtiva, mais rentável e sempre sustentável.
Então, será que uma vez desmatado nessas áreas, fica desmatado se espera que é mais?
Olha, é uma situação interessante, Geraldo, porque nós temos um estudo do colega, o professor Fernando Freire, na Rural, aqui em Pernambuco, na floresta, que para se repor o estoque de carbono no solo, ao ser desmatado aquela trilha, necessitaria de 65 anos se você desfazer tua casa. Olha bem que coisa impressionante, quer dizer, é difícil. No caso do Cerrado, realmente saiu a floresta, né? A floresta rara, que é a floresta, o Cerrado é exatamente uma floresta rara, entrou a produção de capim primeiro, entrou o gado, e logo depois do gado vem realmente a soja e o milho, né? Dá para compatibilizar, porque inclusive as propriedades têm uma área de reserva legal. Então, se você trabalhar com a área de reserva legal, nós não estamos fazendo realmente absolutamente mais do que o que deve, inclusive a lei permite. Né? Você não pode realmente, como no caso do Pantanal, ter uma área lá que de assoreamento, isto é, quando chove, aquela terra que vai escorrendo, comprometeu o equivalente à nossa zona da mata todinha.
Nós estamos falando de mapa aqui, no nosso mapa, no meio ordinário, na cabeça de muita gente. Estamos falando de supermarcas, de supermarcas. Ele está aqui e esses rasteiros nossos aqui no Agreste, eles têm algum valor?
Eles têm
uma ocasião de grama, de cabideira.
Nós temos ali realmente, literalmente, eu digo, diamantes. Primeiro, aquela pinta. Quando chove a platina e a gente entra nela, né? Você vê o perfume que é aquilo. É um perfume. Não é cada vez que eu vi, quando eu entro na platina molhada, assim, eu tenho vontade de comer. Eu digo, vai dar uma boa, mas eu não estou ouvindo. Mas bem, mas tem ali também todo o depósito de genes para a tolerância seca, para a tolerância à alta temperatura. Então, é dali que vai sair realmente o medo da agricultura do futuro, Geraldo. Nós somos um país que estamos nos tornando mais árido a cada ano. Há um processo de aridização. E quem vai resolver o problema da aridização do Brasil, por incrível que pareça, vai ser aquela mata rasteira que está ali chamada de jardim.
Para penalizar a Serra da Ligeira, tem Corumbá, Mato Grosso. Ele diz, mora há 40 anos na região. Pronto, passar primeiro por um bar, Mato Grosso, que está dizendo. Dos garimpos, vamos falar do quê?
Pois é, o problema de sangue, principalmente, de sangue de garimpo do ouro, um dos elementos que é utilizado pelos garimpeiros é o mercúrio, e o mercúrio, ele representa separado, inclusive, o metal, o ouro de outras impurezas. Mas esse material, depois de lavada, não só de garimpeiros, e o mercúrio acumulado nos rios é consumido em vários anos do sistema alimentar de um rio, de um lago, por exemplo. E dependendo da distância do mar, isso pode chegar até a zona costeira. O mercúrio vai acumulando, ele vai bioacumulando em vários níveis tróficos. O sistema pode chegar ao próprio homem, então é possível encontrar, inclusive, pessoas ligando o garimpo, não só pela manipulação do mercúrio, mas para consumo de animais como peixes próximo à área do mercúrio e apresentar doenças que estão ligadas à acumulação do mercúrio no sistema hepático dessas pessoas.
O nosso garimpo também é biólogo da entidade visual do debate que informa que 75% das mudas ambientais não são pagas. Ninguém é preso no Brasil por cometer crime ambiental. Basta lembrar os crimes de Mariana e Brumadinho e lá por aí. O de Corumbá volta a dizer o seguinte: a nossa região, Pantanal, é muito pouco desenvolvida por conta das leis de proteção ambiental. Não concordo que nós não preservamos o ambiente. As leis são erradas demais, doutor. As leis ambientais brasileiras são tidas como as mais avançadas do mundo. A gente tem aí que prevê todas as situações possíveis com relação à natureza, se diz até um levantamento aí. Entendo? Acho que existem 60 mil normas regulando dispositivos ambientais. O problema não é a questão de existir a lei, nós temos as leis e elas devem ser cumpridas por todos. A questão é exatamente como essas leis estão sendo fiscalizadas para serem cumpridas. Né? E isso não é sinal da cultura popular. Cada um que deve ser seu fiscal. Não é a questão de você buscar uma brecha onde não tem um fiscal da lei, onde não tem um fiscal do IBAMA ou da agência ambiental e praticar aquela infração. E essas infrações vão desde jogar lixo na rua até mesmo a caça ilegal ou coisas mais perigosas que podem afetar tecidos. Eu sabe que, pelo menos, eu esqueci, não, eu vou passear com os meus índios do lado do diplomata, mas é. A gente pensa que o cara dali, ele gosta daquilo e protege aquilo, ele não protege. Ele está com os pedaços na mão, todo passarinho, ele mata, quando ele vai com o alvo maior, que ele pensa que ele vai ficar ali de baixo para a sombra, na hora que procura derrubar, para lá para casa e fazer fogo, é um negócio de doido. Esse é fato, ele percebe, inclusive, que como você falou do mundo, essa área de transição que ele pesquisa ali, ele tem toda essa mata que começa por ali a Caatinga. Essa Caatinga está sendo desenvolvida e causa um seríssimo problema ambiental, aliás, o único que não tem reversão, que é a desertificação. No momento em que essa coisa vem ser desmatada predatoriamente, aquela área vai ficar deserta e esse deserto tende a se expandir. Vai ter aí grandes problemas ambientais mais para o fim. Então, vamos pensar sobre a Amazônia, não se esqueça daqui também, não. Eu acho que é melhor de tudo, né?
Olha, eu gostaria de fazer um comentário para alguns colegas lá do
Corumbá.
Lá do Corumbá. É, porque primeiro, o Pantanal brasileiro, onde ele está, é uma das regiões mais belas do mundo, né? E de interesse mundial. Eu andei muito no Pantanal, no Pantanal e Mato. E para você ter uma ideia, teve uma chefe de lá, o doutor Emico, sistematizou todo o documento que tinha da Pantanal, é o Museu Gel, e no próximo ano, entre todas as bibliotecas da Embrapa, as consultas da Embrapa Pantanal foi superior à soma de todas as outras que não estavam sistematizadas. De qualquer favor, para a grande riqueza do Pantanal, o turismo e a sua pecuária. Então, ele fica tranquilo. Essas leis ambientais podem ser que estejam causando algum constrangimento no momento, mas pode ser também que o povo do mar esteja preservando a maior das riquezas que nós vamos ter realmente naquela região, que é o turismo de qualidade, o turismo predatório. E uma pecuária, realmente, também de qualidade, infecção que fica no sistema ambiental, não no sistema natural. Então, é possível a gente estabelecer o desenvolvimento sustentável, é possível que a gente encontre um equilíbrio sobre isso. E como exemplo, como foi dado por Geraldo, nós temos a Costa Rica. Costa Rica hoje vive basicamente do turismo e tem a melhor legislação da América Central em termos de de conservação. E eles, inclusive, fazem o turismo do vulcão. Né? O vulcão está em erupção, o vulcão está acontecendo lá, o vulcão do vulcão florestas, espécies animais endêmicas que são preservadas na foice, na região. Até o taxista que leva o turista para conhecer uma área, ele vai falar sobre as espécies endêmicas, sobre os anfíbios, sobre as aves que existem na região. Mas o turismo consegue trazer para o nosso país, para as situações também importantes para a proteção da economia, da economia, da economia, da economia, da economia.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.